Vai começar o programa Tropa de Elite. Tropa de Elite. Assuntos do momento. Utilidade pública. Política. E os correspondentes da nossa região. Estão no ar a partir de agora aqui na Gabriela FM. Gabriela FM.
A hora certa pra você tá ligado, Tropa de Elite tá chegando, Sexta-feira 13 hoje, você, ó, toma cuidado, viu, meu brother?
Toma cuidado com a caipora ou Saci Pererê.
Sexta-feira é 13, é uma sexta-feira diferente, então todo mundo tem que ficar, ó, com o pé direito na frente, faça tipo Zé Mascate. Zé Mascate acordou cedo, Zé Mascate tá com o carro quebrado, ninguém consertou em Ilhéus, nenhum mecânico, teve que ser levado pra Itabuna, ele tá muito retado, é porque tá pisando com o pé esquerdo, Zé Mascate, tem que pisar com o pé direito e tem que tomar um banho de pipoca no terreiro de Candomblé da Mãe de Santo. O, ó, agora é Conceição, Carmozinho na idade já, é, o pessoal tá preservando ela. Ela só atende poucas pessoas. Tá bom? Então tá um recado dado aí. Nosso muito obrigado, Tony Café. Tudo bem com você? Pisou com o pé direito hoje na Gabriela FM, Tony?
Tudo em paz, tudo beleza. Hoje a gente veio com aquela a fitinha, tudo certinho, né? Pra não se atrapalhar.
É, você tá preocupado com Sussuarana, né?
É, rapaz.
Sussuarana, né? Tá pegando fogo lá em Salvador, viu?
O negócio ontem lá foi uma intensa troca de tiros, ônibus incendiados. É, será que o que acontece no Rio de Janeiro tá sendo transferido pra Bahia? O que é que tá acontecendo com a nossa Bahia, né? Então, daqui a pouco a gente vai falar direitinho.
É falta de governo.
É, né?
É, o governador é muito fraco. Esse Jerônimo que aí está... Governador da Bahia é fraco demais.
É, eu sei que...
Tá beleza, Tony Café.
Tá beleza, tá precisando de um ajuste, né? A gente sabe disso, né?
Precisa de um cara de pulso. Ei, que saudade de ACM Neto. Antônio Carlos Magalhães, o coroa. Saudoso Antônio Carlos Magalhães.
Eu lembro de uma vez que assaltaram, na época de ACM, assaltaram um ônibus de turistas argentinos, né? Levaram tudo. Aí o Cabeça Branca virou pro secretário de Segurança Pública e falou assim, ó, vou ressarcir todos os turistas. O Estado vai pagar tudo que eles perderam. Agora eu quero que vocês trabalhem. Eu quero olhar pra cara desse pessoal que assaltou o ônibus.
Resolva o problema. O governador retado, senador retado, que Deus o tenha em um bom lugar. Representou tão muito bem a Bahia.
Na verdade, tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite. Quando começa a exceder o limite, você, como chefe de Estado, você tem que tomar frente, você tem que falar, agora é comigo, né? Agora é comigo. Então, para manter o bem-estar da sociedade e a tranquilidade do povo, você tem que ser enérgico. Você não pode estar com conversa mole, não, porque conversa mole não resolve problema, né? E conversa fiada não paga a conta de bar. Então, você tem que... correr atrás e resolver o problema. Você é o chefe de Estado, você tem que falar, ó, tá alta a violência, eu tenho que baixar, né? Eu tenho que usar os meus métodos, eu tenho que buscar pessoas, né, com capacidade, com energia, para poder estagnar a situação. Porque Salvador não pode virar Rio de Janeiro, né? A Bahia não pode virar Rio de Janeiro. A Bahia não pode virar Rio de Janeiro, né?
Ô, Tony Café, fazer uma pergunta pra você no início do Tropa de hoje. Quem ganha a eleição em Itabuna? Pancadinha ou o prefeito Augusto Castro se reelege? A Itabuna não tem...
Itabuna não tem histórico
de reeleição. Essa tradição de reeleição.
Não tem histórico de reeleição. Um prefeito... Nem Fernando Gomes, né? Com toda a sua grandeza, vamos dizer assim, na política itabunense, não conseguiu reeleição. A eleição lá tá acirrada. Você não pode dizer quem vai ganhar, porque qualquer um desses dois pode ganhar a eleição. Qualquer um desses dois. Agora, fica aquela questão, né? Que sempre a gente comenta lá nas conversas, é o seguinte: Itabuna não dá reeleição a prefeito nenhum.
Agora, quem ganha a eleição em Ilhéus, dos candidatos que aí estão?
Eu acredito que esteja igual Itabuna. Possibilidades para duas pessoas, para dois candidatos ganharem a eleição, né? A gente está apostando e está vendo aí a situação, a direita com a possibilidade enorme de ganhar a eleição.
A né? direita.
Possibilidade, com a grande, grande possibilidade de ganhar a eleição, né?
O candidato de Bolsonaro, ele tá lá na rabada, como é que é? Vai chegar na pole position? Não dá para chegar, né?
Não, mas essa questão é como eu já falei para você. A gente não pode discutir esse tipo de coisa. Por quê? Porque qualquer um pode se candidatar, né? Você pode se candidatar. Se vai ganhar ou não, aí é outra coisa. Se você vai convencer, se as suas propostas vão convencer o eleitor, aí já é outra...
Agora termina tirando votos e ajudando... Outros candidatos.
Eu acho assim, o eleitor dele vai ser dele e tem possibilidade de ir para outros candidatos que se alinham, né, a essas questões. Mas eu não vejo problema nenhum nisso, não.
A última pergunta para a gente começar, tropa. Começando. Cadê Jabes Ribeiro?
Eu não tenho andado muito em Ilhéus. Sabe que eu saio daqui e vou direto pra Itabuna e aí vou
resolver. Então tá bom, tá coisas, respondido. Né? Tem que botar a cara Jabi. O pessoal fica perguntando pra mim na rua, parecendo até que eu sou porta-voz de Jabes Ribeiro. Cadê Jabes? Cadê Jabes Ribeiro? Por que não botou a cara no ponto ainda? Quando ele tava candidato, ele tava subindo o morro, tava andando de gurgel. Tava tomando café amargo, dando tapinha nas costas, apertando as mãos. E agora Jabes sumiu, desapareceu. Tem que botar cara, Jabes. São 6:10. 6:10 é neste clima que nós estamos começando mais uma edição. É do Tropa de Elite de hoje. É daqui a pouquinho direto do Departamento de Esportes. O Bahia perdeu, desclassificou. Flamengo 1, Bahia 0. Daqui a pouquinho quem fala sobre o esporte no Departamento de Esporte, no quadro Bola Dentro, é Edenildo Braga. Daqui a pouquinho também tem Souza Pina, direto da cidade de Itabuna. E Paulo José, Paulo, direto da cidade de Camacan. No Tropa de Elite, como é que tá o tempo? Previsão do tempo para hoje. Chove e faz sol ou o tempo fica carrancudo, Tony Café?
Temperatura agradável, em torno de 22 graus, possibilidade de chuvas 30%. Já caiu uma garoazinha agora de manhã, né? Eu já peguei essa garoazinha vindo de Itabuna. Umidade relativa do ar 89%, ventos a 11 quilômetros. O clima para esta sexta-feira é nublado, né? Sexta-feira 13, Marinho Santos.
Então vamos agora para as principais manchetes. Vamos manchetar o Tropa de hoje. As principais manchetes que serão notícias no programa. Atenção, Zezé. Zezé é secretário de administração de Uruçuca. Acorda, Zezé. Aí no Sargi, tá ligado no Tropa de Elite, 6:12. Manchetar o Tropa. Companhia 70 apreende arma de fogo durante ação no bairro do Basílio. Elemento detido foi preso com drogas durante incursão da Companhia 70 no Alto da Esperança, no bairro do Malhado. Foragido da Justiça de Brasília foi capturado pela Companhia 70 durante abordagem no Joia do Atlântico. Entrevista ao vivo com o prefeito de Uruçuca, Moacir Leite. Vamos abordar vários assuntos neste programa. Ex-vereador Paulo Meio Quilo é acusado de ter traído o DC, ou seja, o Partido Democracia Cristã. Responderá por infidelidade partidária, violou seus deveres partidários. Vai ter greve. Professores encerram paralisação sem avanços com o governo Jerônimo Rodrigues. Policiais civis da Bahia recebem o 26º pior salário do Brasil. Olha, ministro de Minas e Energia sugere retorno do horário de verão para enfrentar a crise hídrica. Olha, o INEMA, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, apura desmatamento na área do Tribunal de Justiça na Zona Sul da cidade de Ilhéus. Prefeito de Camacan, Paulo do Gás, enfrenta uma gravíssima denúncia de superfaturamento, 8 milhões, frota pública sucateada, Guarda Civil Municipal sem veículos, geram revoltas em Camacan. Paulo do Gás é o prefeito. A hora certa pra mim, a hora certa, Tony Café. Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 15 minutos, na cidade de Toninho do Peixe. E na feirinha do Guanabara também tá ligado no Tropa de Elite. Toninho do Peixe, tá ligado no Tropa de Elite. Alô, Quequei. Quequei tá na rua Anísio Pereira. Quequei. Rua Anísio Pereira, na Princesa Isabel, também com rádio. E na sintonia do Tropa de Elite. Ailson Ramos Fonseca, perna fina e bunda seca. Ailson Ramos Fonseca é o mesmo nego. O nego da Sucã. O nego de Toscano. Apelido dele é Melodia. E ele tem muita gente que chama ele de Amado Batista. Alô, alô, nego, aquele abraço pra você. O pessoal fica questionando por que você dá muita notícia somente da companhia do Major Vasco Luiz. A Companhia 70. Por quê? Porque a Companhia 70, ela tem uma assessoria, não sei se é o Capitão Zacarias, que é o subcomandante. Eu não sei quem, mas manda o material, presta contas do serviço que realizou. E a sociedade quer isto. É uma companhia atuante porque tem quem manda o material. Lá a Companhia 61, eu tenho um amigo, irmão, o Tenente Coronel Ozaná. Várias vezes falei com ele sobre a Companhia 61 de Ubaitaba. Mas não chega as informações, as ocorrências da Companhia 61. Já falei com o Major Soeiro. Major Soeiro é o comandante da 69. Aí não manda o material. A Companhia 68, pior ainda. Então não manda porque não quer divulgar o trabalho da polícia. Mas a 70 está divulgando, viu? E a gente tem o prazer de divulgar aqui. Pode mandar. Independente qual que seja a companhia. A 72, lá de Itacaré, comandante, já falei com ele também, mas tem que ter um comandante para poder chegar junto, dizer, ó, passa o material para o programa Tropa de Elite, tem que divulgar as ações da polícia. Olha, a Companhia 70 apreendeu arma de fogo em ação no bairro do Basílio, daqui a pouquinho. Eu vou contar tudo aqui no Tropa de Elite. Vem comigo, Tony Café.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
A hora certa aí na cidade mais linda do interior da Bahia. A cidade de Ana e Javali. E de Chico Pau Torto e Gilson Perninha do Ovo. São 6 horas e 18 minutos. 6h18. A central de abastecimento no bairro do Malhado, tá todo mundo com o rádio ligado. Nosso muito obrigado e pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia. Olha, a Companhia 70 apreendeu arma de fogo durante uma ação no bairro do Basílio, após o recebimento de uma denúncia sobre homens armados na Travessa Luiz Gama, no bairro do Basílio. A polícia foi acionada, a guarnição do primeiro pelotão Chegando no local, a guarnição se deparou com os elementos suspeitos. Eles fugiram pelo matagal, um deles foi alcançado e, após buscas na área, uma arma de fogo foi encontrada. O infrator foi apresentado junto com o material apreendido na 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, que tem o comando da delegada doutora Catiana Amorim. Já no alto da Avenida Esperança, um elemento foi preso com drogas durante incursão da Companhia 70. A guarnição do Peto 70, durante a incursão no alto da Avenida Esperança, avistou elementos que fugiram ao perceberem a presença da polícia. Um deles foi alcançado e, após abordagem, foram encontradas em sua posse 170 pedras de crack, 18 porções de cocaína, 7 gramas de maconha e uma balança de precisão. O elemento foi apresentado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil para adoção dos procedimentos legais. Então tá aí, viu? Conduziu, apresentou. E um foragido, cara de Brasília. E aí não imaginava nunca ser capturado por uma guarnição da Companhia 70 durante a abordagem no Joia do Atlântico. O terceiro pelotão da 70, durante uma ronda no Joia do Atlântico, abordou um elemento e com ele a polícia encontrou uma certa quantidade de maconha. O cara tava com maconha pra caramba. Após consulta no banco de dados, botou na capivara dele o nome e CPF, foi constatado que ele possuía um mandado de prisão expedido pela Justiça de Brasília por roubo qualificado, ocultação de cadáver e homicídio. Imagina só, o cara tava lá no Joia do Atlântico, foragido da justiça. Ele foi apresentado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil para adoção dos procedimentos legais. Tá vendo aí como é que é? O cara veio de Brasília, se tocou no Joia do Atlântico. Quando chegar alguém no teu bairro aí, no seu distrito aí, que você não conhece, nunca viu, às vezes as pessoas é inocente, né? Aí abre o coração, abre a guarda e não sabe com quem está lidando, quando de repente é surpreendido porque o cara é traquino, já fez traquinagem e está procurando se esconder da justiça. E aí vamos para Ilhéusa, lá tem um litoral que é massa, Joia do Atlântico, ninguém vai me encontrar no Joia, mas de repente o cara deu um azar da zorra. Foi encontrado o local ali, e aí, cadê seu nome? A capivara do cara, CPF, aí o CPF, aí quando botou o CPF, meu amigo, acusou. E aí o cara tá ferrado agora, vai ter que pagar a pena, cumprir a pena pelo erro que praticou, pelo erro que cometeu. Você imagina um cara desse, ó. Ó o cara, ele tá sendo esse cara. E após a consulta no banco de dados, aí a polícia detectou, ó, o cara roubo qualificado, responde por roubo qualificado, ocultação de cadáver e homicídio. O cara também mata. Fica aí pra você que tá ligado, né? Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, carinho da sintonia. Marcelo Nascimento tá na Avenida Esperança. É irmão do meu amigo Jaquinho, Jackson Nascimento, e do Jailson Nascimento, irmão do Sarará também. E filho do saudoso Zezinho, meu amigo Zezinho, era torcedor do Fluminense do Rio de Janeiro, viu? Daqui a pouquinho eu vou voltar falando das denúncias de superfaturamento de 8 milhões à frota pública da Prefeitura Municipal de Camacan. Tá sucateada, a Guarda Civil Municipal sem veículos gera revolta ao povo de Camacan. São 6h23 Daqui a pouquinho tem Moacir Leite Júnior, prefeito de Uruçuca, falando aqui no Tropa de Elite ao vivo, a partir das 7 horas. Vem comigo, Tony Café.
Fala em pagar pena, Marinho Santos. Um homem de 58 anos foi condenado a 19 anos e 5 meses de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável em Monte Santo, no Nordeste baiano. A sentença foi dada na última terça-feira, dia 10. O réu foi acusado de manter relações carnais com uma garota de 10 anos de idade em dezembro do ano passado, resultando na gravidez da criança. A denúncia do Ministério Público da Bahia apontou que os abusos aconteceram em duas oportunidades, em dias próximos, sempre na residência do acusado. O réu era vizinho da criança e se aproveitou da relação de confiança que tinha com a família da vítima para praticar o crime. A criança foi submetida ao procedimento de aborto legal, realizado em maio na cidade de Feira de Santana. Exames parciais constataram que o acusado possuía vínculo biológico de paternidade com o feto abortado, comprovando aí a autoria do crime. Na sentença, o juiz Lucas Carvalho Sampaio determinou que o réu cumpra a pena em regime fechado. O acusado já cumpria prisão preventiva no Conjunto Penal de Juazeiro, no norte do estado, e teve seu pedido para recorrer em liberdade negado pela justiça.
Valeu que valeu, Tony Café. Olha, Tony Café, hoje tem caruru, viu? Tem um caruru. Alô, Marquinhos. Marquinhos é um gordinho da Claro, que tem um zóio grande. Marquinhos
ela mora... É de Itabuna.
É de Itabuna, mas mora e adotou São Miguel, bairro São Miguel, onde ele está morando, e agora ele arrendou a Cabana da Sol. E disse, olha, Mário Santos, hoje tem caruru, viu? Ah, tem caruru hoje. E a partir das 11 horas, o Broinha já tá ligado no movimento pra pegar o caruru. Hoje eu vou almoçar caruru, seu Tony Café.
Vamos lá.
Marquinhos. Marquinhos tá danadinho, viu?
O povo fala aqui no Tropa de Elite.
Bota o povo pra falar, Tony Café.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tony Café. Aqui é Duda da Tibina. Gostaria de mandar um alô para Maluquinho aí em Buerarema, né? Que é ouvinte desse programa, né? E também para um safado velho que tá aqui na minha frente, né? Sentado na minha frente. É Nelson da Cerca aqui na Tibina, né?
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia. Tô em café. Manda alô para Nilton Sérgio Carvalho, Zé no São José. E Dito. Também no São José, que eu ouvi que o Tropa de Elite, viu? É de os carregadores de Sambaituba. Sextou, amanhã tem bolo de pub e tapioca. Acabou milho, acabou pipoca.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tony Café. Um bom fim de semana pra vocês, viu? Desejo tudo de bom pra vocês esse fim de semana. E gostaria que você mandasse um alô especial pra Lopes, que está fazendo aniversário hoje, da 68. Um abração pra vocês todos aí. Bom dia.
Aniversariante do dia. Bom dia. Parabéns pra você, viu? Aquele abraço. Olha, vamos passar no departamento comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos falando da denúncia. Denúncias de superfaturamento. 8 milhões, frota pública sucateada e guarda civil municipal sem veículos geram revolta em Camacan. São 6 horas e 27 minutos na cidade mais linda do interior da Bahia.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
A hora certa para você tá ligado, Tropa de Elite, são 6 horas e 36 minutos. 6h36, alô Pedrinho Ávila tá ligado aí no Barracão Azul, Avenida Governador Paulo Souto, no bairro Teotônio Vilela, tá todo mundo com o rádio ligado. Nosso muito obrigado pelo carinho da sintonia, pelo carinho da audiência. Alô Sônia de Ivan, tá ligada, ex-Sônia de Ramalho, aquele abraço, um beijo no coração, Ivan. Manda um abraço aí, Ivan, para o Lázaro. O Lázaro, que é motorista da Policlínica de Canavieiras, está com o rádio ligado sempre, ouvindo Tropa de Elite. Nosso muito obrigado pelo carinho aí. Ivan. Ivan, que está com saudade de você. Sabe quem é? É o Mazinho. é o Mazinho. Ivan, que é irmão do Fábio, o Fabão. Fábio é o mesmo Fabão. Ivan de Ramalho. E Fabão de Ramalho aí no Teotônio Vilela. Nosso muito obrigado pelo carinho da sintonia. Jeová tá também na Avenida Princesa Isabel. Jeová! Jeová que era do, era, é do setor de podas da Prefeitura Municipal de Ilhéus. Jeová, manda meu abraço aí para o Soró, viu? Dá um abraço no Soró da Pipoca. Soró da Pipoca. Aí na Avenida Princesa Isabel, também ligado no Tropa de Elite. Eu quero mandar os parabéns ao Vitor, aniversariante do dia de ontem. O Vitor é filho do João Aníbal, contador João Aníbal, da JA Contabilidade. Ele é ao lado do Gutenberg, o primo dele, do César. Ele comemorou ontem ali na pertinho da Piqueira, descendo o plano inclinado, comemorou o aniversário. Quando for para bater uma laje, me convida, tá bom? Quando for para bater uma laje, convida o repórter Marinho Santos, que eu vou também, viu? É nessa que eu vou, Salão Corte Legal, tá todo mundo ligado? Aí na Rua 7 de Setembro, no centro de Ilhéus. Alô, Stanley, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Um bom dia para vocês aí do Salão Corte Legal. Hoje é sexta-feira 13, viu? Tá todo mundo ligadinho no Tropa de Elite. Os irmãos Wagner e Chico. Ainda tem o Maurício e também tem o Alan. Alan e Maurício, Wagner e Chico. Maurício, que também gosta lá do Rio do Engenho. São 6h38. Agora preste atenção. Em Camacan, gravíssimas denúncias acerca da atual gestão municipal apontam para superfaturamento em contratos diversos de locação de veículos, cujos valores são impressionantes e capazes de causar indignação e revolta por parte da população de Camacan. É que o prefeito Paulo do Gás vem sendo duramente criticado em variados âmbitos de sua gestão, e nesse quesito não é diferente. A começar pelos números apresentados na denúncia que tratam da locação de uma picape Fiat Toro de cor branca, de placa Mercosul RDI, dígito 2E10. Esse carro locado ao gabinete do prefeito Paulo do Gás, os valores referentes a este veículo atingem uma média de aproximadamente R$15 mil por mês. Cidade pequena, de pequeno porte. O cara pagar R$15 por mês para o prefeito desfilar num veículo Fiat Toro. Dava para comprar um carro no consórcio, sei lá, 15 por mês. Ao longo de 4 anos, o montante chega a 720 mil reais. Você imagina, o montante chega perto dos 720 mil reais e os casos de superfaturamento não param por aí. O prefeito deste tem que ser cassado. Cadê a Câmara de Vereadores da cidade de Camacan? Ano após ano, de acordo com documentos que foram apresentados na denúncia, a denúncia é fundamentada em relatos ao Tribunal de Contas dos municípios, os valores são exorbitantes. Em 2021, mais de 102 mil. No ano seguinte, esse número sobe para mais de 2,4 milhões, dentre veículos convencionais e máquinas pesadas motorizadas. Em 2023, no ano passado, os índices são ainda mais absurdos e apontam que a Prefeitura de Camacan gastou em contratos de locação de veículos mais de 3,1 milhões no levantamento parcial de 2021 até o mês de julho de 2024. Então já foram gastos mais de 8 milhões de reais. Cansada de tanto dinheiro jogado fora e sedenta por mudanças na gestão do município, A população exige explicações plausíveis que justifiquem tamanho superfaturamento. E para piorar a situação e contrastar com a realidade, vários veículos de setores da prefeitura estão sucateados. E o quadro agrava-se ainda mais. É o caso da Guarda Civil Municipal de Camacã. Por exemplo, a Guarda Civil Municipal, o Oliveira, que é um dos representantes da comissão da guarda, fez um relato de precariedade de veículos disponibilizados para a adequada situação dos agentes. Segundo ele, a Guarda Civil Municipal tinha, em 2018, quando foi fundada, 4 motocicletas, um Ford Ka novo, um Pajero, que foi cedido pela Polícia Federal, além de um caminhão para recolhimento de animais. Hoje, no entanto, a corporação está sem nenhum veículo à disposição, de modo que os agentes têm realizado as rondas a pé, gastando sola de sapato, por falta de manutenção. Os veículos foram se deteriorando e o descaso do prefeito para com a situação tem causado insatisfação generalizada. Na saúde, 2 ambulâncias estão paradas, encostadas em uma oficina, e também há denúncias de uma pá carregadeira que, mesmo parada na oficina há mais de um ano, continua aparecendo processos de pagamento de notas de combustível e de óleo lubrificante.
Brincadeira, né?
É brincadeira o que está acontecendo em Camacã.
A pergunta é a seguinte, viu, Marinho Santos? E os vereadores de Camacã, cadê? Os vereadores são eleitos para fiscalizar o erário público, para fiscalizar as ações do prefeito. Então, os eleitores de Camacã devem ficar desconfiados, né? Desconfiados. Por que os vereadores não estão reclamando todas essas atrocidades que estão acontecendo com o dinheiro público lá na cidade de Camacã? Essa é a pergunta que os eleitores de Camacã devem fazer. E o seguinte, tá vindo eleição aí, né? Anota o nome direitinho de todos os vereadores que estão aí e não reclamaram do que está acontecendo em Camacã e dá zero para eles.
Eu vou concluir aqui, Tony Café. Você imagina nas ruas, nas praças de Camacã, os pedidos da população são de mudanças. Mudanças na política local. E aí a prefeitura, para indagar ao prefeito Paulo do Gás sobre esses dados alarmantes, e aí o pessoal é informado de que o prefeito não está na cidade, tampouco algum representante do gabinete que pudesse atender. Em meio ao caos nos contratos superfaturados de locação, as estradas vicinais da zona rural do município de Camacã estão completamente abandonadas. Condutores de carros e motos oriundos de regiões rurais, Via Bagô, por exemplo, os relatos são unânimes: abandono, descaso e precariedade. Situações graves que revelam a gestão pífia e cuja resposta da população poderá ser dada no pleito que está por vir. Uma cidade da relevância que Camacã tem, né? Com a tradição que o município tem, merece muito mais do que o prefeito vem fazendo ou deixando de fazer. Rapaz, isso aqui é... tá que tá, viu? Paulo do Gás, o nome do prefeito de Camacã. Esse aí pra mim é ficha suja já, viu? E pra você, Tony, é ficha limpa ou ficha suja?
Aí é a justiça quem vai dizer, mas aí o povo...
Não, da minha opinião.
Povo deve julgar ele nas urnas, deve julgar os vereadores que estão com ele, que estão abraçados com ele, que não estão fazendo essa denúncia. Então o povo que tem que fazer esse julgamento, né? Chegar lá no dia da eleição e definir o destino desses caras. Porque na situação que vive hoje os pequenos municípios do Brasil, e o cara superfaturando tudo, R$15 mil de aluguel por mês de uma Fiat Toro, não é brincadeira um negócio desse.
É brincadeira, Tony Café. É muito dinheiro, Tony. É muito dinheiro jogado.
Vamos falar de futebol daqui a pouco, né?
Na lata do lixo. E daqui a pouquinho eu vou falar também, Tony Café, que... Você lembra que o fórum vai ser transferido para a Zona Sul de Ilhéus? Uhum. Não é isso?
Uhum.
Pois é. O fórum vai ser transferido para a Zona Sul. E já começa aqui o INEMA, que é o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Está apurando desmatamento na área do Tribunal de Justiça, na Zona Sul da cidade de Ilhéus. E daqui a pouquinho, ao vivo aqui, o prefeito de Uruçuca, Moacir Leite. Moacir Leite vai ser, vai falar muita coisa aqui no Tropa de Elite, prestar contas aos moradores de Uruçuca, através do programa Tropa de Elite. São 6h47, Tony Café.
6h47, vamos lá com o Edenildo Braga, bola dentro. 6h47.
Bola dentro.
Bom dia para você, Marinho Santos, Tony Café. Bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. O Atlético Mineiro, jogando em casa, empatou com São Paulo em 0-0 e garantiu vaga na semifinal da Copa do Brasil. O time mineiro já havia vencido o tricolor paulista no Morumbi semana passada pelo placar de 1-0. Outra equipe que ganhou fora de casa na última rodada e ontem voltou a vencer foi o Flamengo e garantiu também a vaga para a semifinal da Copa do Brasil. Flamengo 1, Bahia 0, mesmo placar da Fonte Nova. Desta feita, o gol marcado por Arrascaeta. Flamengo vai enfrentar o Corinthians na semifinal. O Vasco da Gama vai enfrentar a equipe do Atlético Mineiro. Rio, São Paulo e Minas disputam o título esse ano da Copa do Brasil. Já na Série B, a bola vai rolar hoje à noite. Teremos Novo Horizontino e Botafogo de São Paulo. O Goiás vai enfrentar o Avaí. A Ponte Preta vai receber a equipe do Ituano. Amanhã também teremos três jogos: Brusque, Vila Nova, Paysandu e Guarani. O Mirassol recebe a equipe do Amazonas. Domingo a bola rola para Santos e América Mineiro Clássico. Operário e Curitiba, Chapecoense, Ceará, Sport e CRB. Na Série A do Campeonato Brasileiro, Série A que volta nesse final de semana, depois da data FIFA. Teremos Atlético de Goiás e Vitória amanhã, 16h. É o jogo de recuperação para ambas as equipes. Atlético do Paraná vai enfrentar a equipe do Fortaleza também amanhã. Outro jogo que fecha a rodada de amanhã, Botafogo e Corinthians, 21h. Já domingo, nós teremos aí o jogo envolvendo as equipes de Bahia e Atlético Mineiro. O Juventude pega o Fluminense, a equipe do Palmeiras, a equipe do Criciúma, o Bragantino enfrenta o Grêmio. Nós teremos Cruzeiro e São Paulo e o clássico Flamengo e Vasco da Gama. Na segunda-feira, para fechar a rodada, Internacional e Cuiabá. Para fechar, o Campeonato Intermunicipal de Futebol chega neste domingo à sua terceira fase, é mata-mata, jogos de ida. Ibicaraí recebe Ipirá, Itapetinga recebe Uruçuca, Luiz Eduardo Magalhães vai enfrentar a seleção de Ipiaú, a seleção de Quinjingue vai receber a seleção de Quaraci e em Ibirapitanga, o jogo envolvendo Ibirapitanga e a seleção de Aurelino Leal. Informações esportivas na manhã desta sexta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Tony Café. Um abraço, bom final de semana a todos. Bom dia.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Muito bem, 7h15, estamos de volta com o Tropa de Elite, a metralhadora da informação, no oferecimento dos supermercados Meira. Nove Mistura, Pré-Moldados Guanabara, Cotim Tintas, Constru Forte, Pomada Especialista, Jal Autopeças, Banco Bom Sucesso, Ecologia Praia, Atacadão do Cimento, Gustavo Vida Elétrico, Planeta Doces. 7:16.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7:16. Já ao vivo aqui ao nosso lado, o prefeito Moacir Leite, né? O Josias Miguel também vem assessorando, acompanhando o prefeito de Uruçuca. Um abraço a vocês de Uruçuca, vocês de Serra Grande aí, meus amigos, minhas amigas. Vamos ouvir a partir de agora o bom dia do prefeito de Uruçuca, Moacir Leite, aqui no Tropa de Elite, na Gabriela FM.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tony Café. Bom dia, José Miguel. E bom dia aos ouvintes da Gabriela FM, desse programa líder de audiência. E um bom dia especial aos meus amigos, minhas amigas de Uruçuca, de Serra Grande e da Zona Rural. Estou aqui à disposição, Marinho, para responder o que você perguntar. Pergunte o que você quiser, Marinho.
Prefeito Moacir Leite, o município de Uruçuca passou por um momento difícil, naquele momento que a justiça bloqueou as verbas, mas qual foi a mágica para poder... Eu imaginei, rapaz, como é que o Moacir vai fazer agora para administrar Uruçuca sem recursos? Teve que demitir, né?
Correto.
E de repente você, Uruçuca saiu dessa assim pela tangente.
Marinho,
qual a mágica?
Não teve mágica não, teve muito trabalho, arregaçamos as mangas, tivemos coragem de tomar medidas amargas, né, como você bem falou, demissão, tivemos atraso de pagamento, atraso de salário, atraso de fornecedores. Porque você imagine, Marinho, você ter uma receita na sua casa de...
Marinho Santos, por favor.
Marinho Santos. Marinho Santos, você tem uma receita em sua casa, por exemplo, de 10 mil reais. E daí, de repente, entra na sua conta faltando 6 mil reais, só entra 4 mil reais. Como é que você paga suas contas? Como é que você continua pagando suas contas nos próximos meses? É impossível, né? Isso aconteceu em Uruçuca. Uruçuca teve mais de 50% da sua receita bloqueada de uma vez só, né? E o pior, fraude, golpe dos precatórios, né? Armaram uma quadrilha para assaltar os cofres da prefeitura de Uruçuca. E eu digo a você, Marinho, com toda certeza, que o governo que me sucedeu, o jurídico desse governo que me sucedeu, no mínimo foi conivente, no mínimo deixou acontecer esse golpe contra os cofres da prefeitura de Uruçuca. Mas nós arregaçamos as mangas, Marinho, trabalhamos duro, uma equipe comprometida, chamamos todos os secretários e falei, nós temos até, isso aconteceu antes, foi no meado do ano, falei, ó, nós temos até o fim do ano para colocar em ordem as finanças, para equilibrar as finanças. E antes de dezembro, a gente já estava com o município equilibrado, com suas contas atualizadas. Graças a isso, muito trabalho, viu, Marinho? Muito trabalho.
Diante de tudo isto que aconteceu com Uruçuca, as obras em execução, prefeito, na sede, na zona rural e no distrito de Serra Grande, continuam?
Continua. Naquele momento, Marinho, as obras pararam, porque o bloqueio foi feito em contas dos convênios, né? O dinheiro dos convênios foi sacado, foi bloqueado, e as obras tiveram que reduzir, né, o ritmo. Chamei as empresas, sentamos e mostrei a realidade a eles e falei, ó, vocês podem até diminuir o ritmo das obras, mas não vão parar, né, e a gente vai pagar a vocês, vamos fazer um parcelamento do dinheiro que foi bloqueado e a gente vai pagar. E a gente cumpriu, as empresas cumpriram e as obras estão em execução, estão concluindo. Eu vou dar exemplo aqui, na sede, por exemplo, Marinho, pavimentação em paralelo e bloquete. Eu quero deixar 100% da sede de Uruçuca com pavimentação. 100%, Marinho. Então, o bairro Nova Esperança, que agora, com muita honra, para mim, se chama bairro Moacir Leite. É o nome de meu pai, né? A Câmara de Vereadores fez essa homenagem ao meu pai, que foi um prefeito que deixou um nome em Uruçuca, né? Então, o bairro Moacir Leite, vou calçar todas as ruas do bairro Nova Esperança. Lógico que não vai ser agora até a eleição, mas nós temos ainda até 31 de dezembro de mandato, né? E se não der tempo fazer até 31 de dezembro, porque nós temos dificuldade de mão de obra para bater pedra, né? Isso é geral, mas os recursos vão ficar garantidos para que a obra seja concluída, né? No centro da cidade, falta pavimentar apenas a rua Jorge Zaidan, né, que fica ali em Chico da Metu, uma rua da Urbis, apenas uma rua da Urbis, e a ligação do Nossa Senhora Conceição até a Rua do Cano. Tudo isso vai ser feito agora, né, e vamos deixar 100% o centro da cidade, né, a Uruçuca Antiga, que é da pista para dentro, 100% pavimentado.
Agora as obras concluídas, prefeito.
Obras concluídas, Marinho. Nós temos... Agora tem obras de execução em Serra Grande também, viu, Marinho? Que eu gostaria de, se você me permitir,
projetar,
de mostrar obras em execução em Serra Grande também. Nós estamos concluindo a escola, o maior projeto de educação, a maior escola do Brasil é em Serra Grande, a maior com recurso do governo federal. Nós temos lá ensino, educação infantil, que é creche, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2. Já está funcionando a escola. Ainda falta concluir, mas já colocamos para funcionar, né? Porque tivemos um atraso em função da pandemia, em função de ser um projeto antigo, com uma planilha antiga. A empresa não consegue fazer mais a obra com a planilha de 2018.
Defasou
2018. Depois de uma pandemia, custo de matéria e construção foi lá para cima. Daí a prefeitura precisa complementar e por isso que o ritmo é mais devagar, porque a gente não pode comprometer as finanças da prefeitura, a gente não pode correr risco de atrasar, por exemplo, o salário dos funcionários da prefeitura. Mas nós concluímos a quadra em Serra Grande, né? Uma maravilha, uma quadra ficou bacana, né? Estamos concluindo o campo de Serra Grande. Pavimentação em paralelo e bloquete. Serra Grande vai ficar a parte alta 100% pavimentada também, 100% a parte alta de Serra Grande. Vamos pavimentar 80% do Sargi, já vamos começar a pavimentar o bairro Unilisa, fazer o acesso, e já estamos pavimentando a Vila Badu, que é indo para a zona rural de Serra Grande, né? Isso tudo, Marinho, está sendo executado. Agora nós temos obras para iniciar ainda, né? Nosso mandato é até 31 de dezembro. Então não adianta a oposição espernear, dizer que a obra só está começando agora, não interessa. Agora que conseguimos recursos e agora nós vamos começar, porque nosso mandato é até 31 de dezembro, né? Então nós temos uma série de obras para começar, viu, Marinho, ainda.
E os eventos culturais de Uruçuca, prefeito?
Marinho, nós temos um calendário né? Uruçuca, sede, tem o São João, né? Uma festa tradicional, o melhor São João da região, né? Nós temos em Serra Grande, Réveillon, Carnaval. Além disso, é, Festival de Arte e Gastronomia, que a Prefeitura sempre apoiou, né? Festival de Blues e Jazz, né? Também outro evento muito organizado e muito bacana. Então, são, a gente vai continuar, com certeza, esse calendário e melhorar mais ainda, porque a gente quer fazer de Serra Grande, como já está fazendo, Marinho. Serra Grande hoje é o destino mais procurado. Está vindo gente de fora do Brasil morar em Serra Grande. Está vindo gente de fora da Bahia morar em Serra Grande. Eles estão vindo, Marinho Santos, porque eles estão vindo, porque existe governo em Serra Grande, porque existe serviço público de qualidade, educação, saúde, segurança, infraestrutura. Por isso que eles escolheram morar em Serra Grande. Porque eles não foram para Ponta da Túlia, Tibina, Retiro, Mamoã, que são distritos de Ilhéus, uma cidade muito mais rica e poderosa, porque lá não tem a estrutura que Serra Grande tem. E quem fez essa estrutura em Serra Grande, Marinho Santos, foi o grupo de Moacir Leite. Graças a Deus, eu tenho essa felicidade de ter transformado Serra Grande nessa maravilha que é hoje, né? Lógico que reclamações sempre vão existir. Por que vão existir reclamações, Marinho Santos? Porque, Tony Café? Porque as necessidades das pessoas são ilimitadas. Quando você satisfaz uma necessidade, as pessoas querem outra, já passam a querer outra necessidade. Então, eu dou um exemplo. A necessidade, o que eu acho que é mais fundamental para uma comunidade, pavimentação de rua. Quem já morou ou mora numa rua sem pavimentação, vai ter, quando chove é lama, quando faz sol é poeira. Para mim, é o pior sofrimento. As crianças brincando na lama, brincando na poeira. Por isso que eu priorizo pavimentação de rua. E nós atingimos, né, essa demanda. E aí o povo já tem outra demanda. Isso é natural. As pessoas querem sempre crescer. Né? Por isso que tem reclamação.
É, prefeito Moacir Leite, corre o risco no futuro bem próximo do distrito de Serra Grande se emancipar, passar a ser uma cidade de Serra Grande, porque eu ouvi do vereador Dai da Serra dizer para mim assim, ó, eu vou ser o primeiro prefeito de Serra Grande.
Corre o risco. Ô, Marinho Santos, eu não gostaria que isso acontecesse. Eu quero que Uruçuca cresça como já cresceu no nosso governo, né? Nós já, a divisa de Uruçuca com Ilhéus, antigamente, era ali perto da fazenda do assentamento São José, já pertinho de Uruçuca, da cidade de Uruçuca. Nós conseguimos trazer a divisa ali para a fazenda Leão de Ouro. Nós crescemos o município de Uruçuca. A gente poderia crescer mais. Por exemplo, Banco Central, aquela região toda, nós crescemos até a Cana Verde, que era Ilhéus, da pista até Cana Verde era Ilhéus. Nós crescemos. Até Cana Verde hoje é Uruçuca. Mas nós queremos mais, porque quem dá assistência a Banco Central é Uruçuca, né? Quem dá assistência, quem dá saúde, quem dá educação a Banco Central é o Uruçuca, Marinho Santos.
Inclusive, os moradores do distrito de Banco Central, município de Ilhéus, agradecendo ao prefeito Moacir Leite, porque lá estava o Rover, super secretário que você tem lá.
Sim.
O Rover com a máquina, estava com as caçambas, cascalhando, porque estava intransitável você chegar até o distrito de Banco Central.
Verdade, verdade, Marinho Santos. E fizemos o serviço, aquela população merece, aquela população é maltratada pelo governo de Ilhéus. Tenho que falar a verdade aqui, Marinho, como outras, outros distritos, Banco do Pedro, Castelo Novo, Tibina, Ponta da Tulha, Mamoã, Queimada, Ponta do Ramo, são maltratados pelo governo de Ilhéus, né? Mas a gente, como vizinho, como bom vizinho, a gente abraça essa população e dá o que a gente pode dar.
No esporte, prefeito, futebol, futsal e handebol, Uruçuca, na pole position.
Maria, estamos aí na... Uruçuca já foi vice-campeã do intermunicipal, né? Em governo passado nosso. A gente não foi campeão porque na última rodada, na final, a gente foi roubado lá em Madre de Deus, né? Nós fomos vice, mas nós queremos ser campeões. E nossa seleção passou para mais uma fase, né, no mata-mata. Domingo vai jogar em Itapetinga e no próximo domingo vamos decidir a vaga em
jogo
casa.
De volta.
Jogo de volta vai ser em casa e tenho certeza que nós vamos seguir para mais uma fase, né, em busca desse título que o povo de Uruçuca tanto quer. Né? Temos Uruçuca, por exemplo, é uma felicidade muito grande. Nós temos um projeto lá, ProAssiste, da Secretaria de Ação Social. Manda crianças e jovens de Uruçuca disputar campeonatos no Brasil, em vários locais. E eles trazem medalha de ouro, medalha de prata. Taekwondo, por exemplo, eu quero parabenizar esses jovens, essas crianças que divulgam o nome de Uruçuca lá fora. Né? Nós temos campeonato de futsal, campeonato de handebol, né? É prática de esporte. Nós temos hoje ginásio de esporte de Uruçuca, né, que a gente encontrou abandonado, nós recuperamos todo. Nós temos uma quadra na Praça Gilberto Moura, que é conhecida como Praça de Zé de Olívio, né? E em Serra Grande temos uma quadra que já está tendo campeonato agora, toda sexta, sábado e domingo tem jogo, né? Uma quadra que ficou maravilhosa. E tem mais uma quadra em Serra Grande, quadra coberta, que o governo que me sucedeu, que entrou em 2013, abandonou, recebeu o dinheiro do convênio e não aplicou na obra, desviou, né? E a obra ficou abandonada. A gente conseguiu agora regularizar junto ao Ministério da Educação e nós vamos retomar aquela obra.
Prefeito Moacir Leite, vamos no departamento comercial faturar e na volta você me responde o aquecimento da economia de Uruçuca por conta da Bahia Mineração que chegou lá em Uruçuca.
Pois não, Barinho.
Muito bem, 7h34, Tropa de Elite, a metralhadora da informação, volta daqui a pouco com o prefeito de Uruçuca, 7h34.
Fique ligado, Tropa de Elite, volta já. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Muito bem, 7h42, estamos de volta com o Tropa de Elite, Marinho Santos, entrevista. O prefeito de Uruçuca, Marinho Santos.
Prefeito Moacir Leite, aquecimento da economia, Bahia Mineração chegando em Uruçuca e, graças a Deus, solucionou alguns problemas.
Marinho, foi muito importante, né? Foi exatamente depois daquela situação do golpe dos precatórios, né? Que a gente estava no fundo do poço. E a gente foi buscar alternativas e, coincidentemente, foi quando a Bamin, o consórcio, né, contratado pela Bamin, estava vindo se instalar na região para executar esse trecho, né, da ferrovia. E aí eu vi uma oportunidade e corri atrás para trazer o canteiro de obras da Bamin para dentro de Uruçuca. Porque outros municípios também, lógico, tinham interesse, como Ilhéus, né? O município de Ilhéus vai até pertinho de Uruçuca, então Ilhéus queria também colocar o canteiro já no território de Ilhéus. Itajuípe queria colocar o canteiro no território de Itajuípe, mas nós conseguimos vencer essa disputa. O canteiro foi instalado, né, em Uruçuca, isso aqueceu a economia, locação de imóveis, locação de carros, restaurantes, mercados, empregos, né, empregos. A gente, na época, precisou demitir, e muitas dessas pessoas que foram demitidas conseguiram entrar na ferrovia, né, e foi, assim, muito importante, né. Agora deu uma caída, porque a Bamin resolveu trocar o consórcio, a empresa que estava aí saiu, foi desmobilizada e está entrando uma outra empresa, né. Então, nesse período agora, faturamento caiu muito, né, demissão e deu uma diminuída.
A outra empresa vai gerar emprego?
A outra empresa também vai retomar, ela está se instalando e vai voltar no mesmo nível de investimento que era com o consórcio, tenho certeza.
Limpeza urbana, a limpeza de Uruçuga, como está?
Ô Marinho, Marinho Santos, Uruçuga é referência na região, né, com limpeza, né, uma cidade limpa, todo mundo elogia. Serra Grande, da mesma forma. Lógico que tem dias que tem falhas, né, às vezes o caminhão quebra, né, o caminhão compactador quebra, mas, no geral, a diferença é grande. As pessoas comentam que vão pela estrada, pela BA-001, e sabem quando entra Ilhéus, quando entra Uruçuca, pelo acúmulo de lixo na beira da estrada. Uruçuca não tem isso, Serra Grande não tem isso.
Prefeito Moacir Leite, tem uma pesquisa registrada. Pode ser divulgada essa pesquisa registrada, o resultado dessa pesquisa do
pode,
município
sim,
de Uruçuca?
Pode. A pesquisa foi registrada, Marinho. Essa pesquisa foi feita exatamente para desmascarar os outros candidatos, que cada um fabricava um resultado de uma pesquisa, né? Cada um fabricava um resultado e mostrava aos seus eleitores, né? Colocava em redes sociais resultados mentirosos, né? Colocando como se estivesse em primeiro lugar. Tal. Isso nunca aconteceu. Aí, para desmascarar esses candidatos que não têm compromisso com o Uruçuca, não têm compromisso com a verdade, foi feita uma pesquisa, foi registrada. O registro é 00382/24, feito pela Séculos, né? Então, essa pesquisa mostrou, Marinho Santos, Tony Café, Magnólia 51,5%, Davi 21,5%, Fernanda do PT 8,8%. Portanto, do primeiro lugar, Magnólia, para o segundo lugar, Davi, 30% de diferença. Isso é um número, assim, muito grande. Para você ter uma ideia, Marinho, quando eu fui eleito há 4 anos atrás, minha vitória, a nossa vitória, nosso grupo, foi por 2.010 votos. Uma diferença de 30%, isso aqui significa quase 4 mil votos de diferença. É coisa, assim, é uma coisa imensa, né? A gente, isso aí está mostrando que o povo de Uruçuca já abraçou e já decidiu, né, quem é que quer para administrar Uruçuca. O povo de Uruçuca não quer aventureiro, o povo de Uruçuca não quer quem já passou e não fez, né? Mentiu o tempo todo, continua mentindo. O povo de Uruçuca não quer. O que é que o povo de Uruçuca quer? Continuar crescimento, continuar desenvolvimento, continuar essa harmonia que existe em Uruçuca hoje. Hoje existe uma harmonia entre os poderes. Você, Marinho Santos, é testemunha a relação do poder legislativo com o poder executivo em Uruçuca. É maravilhosa. Isso, quem ganha é o município, quem ganha é a população, né? Então existe uma harmonia entre todos os poderes, entre a paz que reina em Uruçuca hoje, em Serra Grande, zona rural, índices de violência caindo. Tudo isso traz essa vontade da população de que isso continue.
Agora, prefeito Moacir Leite, uma pergunta que eu gostaria de fazer, porque Moacir Leite, prefeito de Uruçuca, demorou tanto tempo para poder dizer o nome da candidata, que é o candidato a prefeito que vocês escolhiam. Quer dizer, a gente já sabia aqui, tropa de elite sabia, queria.
Você não sabia, não, Marinho.
Sabia, não. E nós queríamos.
Vocês queriam.
Você foi colocado no paredão, logo depois da iniciativa do Tropa de Elite, você foi colocado pelos vereadores.
Positivo.
Colocou você no paredão. Positivo. E você teve que anunciar o nome de Magnólia Barreto.
Não, vamos fazer aqui a linha do tempo. Vamos fazer a linha do tempo. Vocês começaram.
Não tire nosso crédito.
Não, vocês realmente. Vocês abraçaram o nome de Magnólia, isso em 2023. Né? E eu, o que foi que eu disse? Em 2021, eu falei bem claro para o meu grupo. Quando me perguntaram, assim você não vai ser mais candidato, quem vai ser seu candidato daqui a 4 anos? Eu falei. Quem vai ser meu candidato, eu não sei. Eu sei quem não vai ser. Quem meter a cara antes da hora, quem começar a fazer campanha antes de 2024, esse não terá, ou essa não terá meu apoio. Porque eu não podia deixar meu governo acabar com guerras, com brigas internas, né, de grupos dentro do nosso grupo querendo ser candidato. Então eu falei, ó, 2024 a gente fala em candidatura. Esse movimento que vocês começaram aqui no Tropa de Elite, né, pedindo o nome de Magnólia, e daí os vereadores foram para cima de mim, eu me lembro que foi, me parece que setembro ou outubro de 2023. Me pediram audiência, foram todos os vereadores. A Câmara de Uruçuca são 11 vereadores, 10 vereadores foram no meu gabinete querendo que eu anunciasse o nome de Magnólia. Eu falei, não, não vou anunciar, porque meu compromisso é 2024. Vamos esperar virar um ano. E eu falei que faria uma consulta com o grupo e faria uma pesquisa para complementar essa análise para definir quem seria o candidato. Eu não iria nunca empurrar a goela abaixo do meu grupo o nome de ninguém. O nome tinha que sair do grupo. Aí, Maria, uma coisa foi evoluindo, né? As igrejas abraçaram a candidatura de Magnólia também, igreja católica, igrejas evangélicas, e o grupo, e a escolha foi feita dessa forma, entendeu?
Prefeito Moacir Leite, para encerrar nossa entrevista, a marcha para Jesus e a sua mensagem final aqui no Tropa de Elite, o alô para os seus amigos que estão na escuta do Tropa de Elite.
Marinho, eu vou falar rápido porque o tempo é curto. Nós temos uns projetos começando agora que eu queria falar para o povo de Uruçuca e Serra Grande, né? A pista, a gente foi solicitado fazer uma pista contornando os lagos lá em Uruçuca, em frente à Portelinha, que hoje é bairro de Ussargolo, né? Então a gente está desenvolvendo esse projeto. Nós fizemos o acesso da BA 262 até o bairro. Agora nós vamos fazer um contornando os lagos, fazendo uma pista de caminhada. Vamos fazer a Praça da Portelinha, o projeto está pronto para a obra começar. A Praça da Feira, tive uma reunião ontem com o pessoal dessa praça, e vamos também fazer a Praça da Feira. A creche da Avenida Natal já está com empenho liberado, já vamos licitar logo depois da eleição para fazer a creche que vai ficar na Avenida Natal, né? Praça Regis Pacheco, totalmente requalificada, transformando em uma praça de eventos, e a Praça Miguel Baracho também vai ser totalmente requalificada, né? Tudo isso vai começar. Estamos terminando a escadaria em Serra Grande, uma obra que me deixou muito feliz, uma obra que eu devia aquela comunidade que morava ali, onde a gente está fazendo, nos Massimões, onde estamos fazendo a escadaria. Então, essas obras, Marinho, vão começar agora. Eu quero aproveitar esse momento para mandar um abraço aqui para algumas pessoas que realmente são assim.
Olha para aqui, mocinho. O Mário Santos, por favor, manda meu abraço ao prefeito Moacir Leite. Diga a ele que aqui sou um cabo eleitoral dele pelo distrito de Banco Central. Olha, me ajude, meu amigo. Fale para Moacir que meu nome é Marcos Quiabo. Eu brigo muito por Banco Central.
Verdade. Marcos Quiabo. Marcos Quiabo, já fui lá almoçar na fazenda dele. Marco, muito obrigado, viu, Marco, por seu carinho. Obrigado pela defesa que você faz desse governo, viu? Muito obrigado, amigo. Mandar um abraço, viu, Marinho? Eu encontrei no domingo, lá no Parafuso, teve um torneio no Parafuso, teve uma festa. Encontrei muita gente lá e muita gente de Ilhéus, ali da região da Lagoa. E entre eles tem um que eu falei a ele que eu ia mandar um abraço para ele. Buru da Lagoa, Buru sem rima.
É Buru Y.
Buru Y. Um abraço para você, Burives. Né? Um abraço para seu Dico. Seu Dico, saudade, viu? Depois, quando mudou a sede da FM para aqui, para a cidade, eu não tenho mais essa satisfação de encontrar o senhor aí na ladeira, no retorno da entrevista. Mandar um abraço para dona Ana Javali, que sempre me receberam com muito carinho em sua residência, né? E um abraço para os vereadores de Uruçuca, vereadores da base, né? São 10 vereadores que fazem esse trabalho por Uruçuca, essa parceria com a prefeitura. Eu não podia esquecer também de mandar um abraço para os nossos vice-prefeitos, né? Vice-prefeito de honra, Marcelo Dantas, vice-prefeito de honra também, Américo, e o nosso vice, o grande vice, Dilma Argolo, né? Eu quero deixar um forte abraço a todos vocês. Mandar um abraço para os assentamentos, Marinho, estamos colocando água no assentamento Rochedo, né? O poço foi perfurado, já tem lá o poço instalado e agora a gente vai distribuir água para as residências do assentamento Rochedo. Assentamento Brasil, já foi perfurado o poço, deu água. Estamos aguardando agora a equipe da Codevasf, né? Nosso amigo Zé Vivaldo Mendonça. Mandar um abraço para Zé Vivaldo Mendonça, diretor da Codevasf. Vai mandar uma equipe para fazer o teste de vazão do poço do Assentamento Brasil, para depois a gente fazer também a instalação nas residências. Então é uma alegria grande, Marinho, estar aqui mais uma vez prestando contas. Se tivesse mais tempo, eu ainda tenho muita coisa aqui para falar, mas eu prefeito, fico preso no prefeito, seu horário.
Hoje, sexta-feira, 13, tenha um bom dia e que o Pai Celestial te acompanhe. Muito obrigado.
Tá vendo aí, meus amigos de Uruçuca e da região? Marinho Santos me cortou, não me deixou falar mais sobre as realizações da Prefeitura de Uruçuca.
Marcar a próxima entrevista.
Agora, Marinho Santos, amanhã terá um grande evento. Eu quero convidar vocês aqui, Tony Café, Marinho Santos, e vocês que estão nos ouvindo.
Mande um abraço para o radialista, que é meu parceiro há 18 anos.
Eu vou mandar um abraço para Robertinho Scarpita, sim. Um forte abraço, Robertinho Scarpita. Deus continue te abençoando. Marinho, amanhã em Uruçuca, Marinho Santos. Eu falo Marinho porque o Marinho mais famoso que eu conheço é você. Tem um Marinho que joga lá no Fortaleza, que já foi do Vitória, mas ele não é tão famoso igual a você, Marinho. Por isso que eu falo Marinho, todo mundo sabe que é você, que é Marinho Santos. Mas eu quero convidar vocês para amanhã, a partir das 18 horas, uma festa, Marcha para Jesus, na Praça Regis Pacheco, em Uruçuca. Apresentação de grandes bandas de Uruçuca, né? Todas as bandas de Uruçuca vão se apresentar, vão vir pregadores de fora de Uruçuca para levar a palavra nesse momento lindo que vai acontecer. Vanessa. E a grande atração nacional, hoje é considerada a maior atração da música evangélica. Valesca Maíssa, amanhã na Praça Regis Pacheco, em Uruçuca. Eu quero receber e quero dar um abraço a vocês amanhã em Uruçuca, na Praça Regis Pacheco.
Valeu, prefeito, anunciando próxima quarta-feira presença ao vivo da vereadora presidente da Câmara de Uruçuca, aqui ao vivo, 7 da manhã, Magnólia Barreto, Tony Café.
Muito bem, o Tropa de Elite vai ficando por aqui, voltando segunda-feira, sempre às 6 horas da manhã. Muito obrigado.